Hoje o programa RF Convida conversa com o psiquiatra brasileiro Diogo Alves de Oliveira. Ele integra a equipe do Hospital Cochin, em Paris, que atende e trata dependentes químicos. Nessa entrevista, Diogo nos explicou como funciona o atendimento público aos usuários de drogas na França e fez também um paralelo com a situação no Brasil. Qual o trabalho que você realiza no hospital? Vocês são quantos na equipe? Como que funciona o serviço aí no Hospital Cochin?
No Hospital Cochin tem um serviço de adictologia que comporta várias unidades. Tem uma unidade hospitalar com leitos de psiquiatria e também de adictologia. São três médicos que trabalham lá. Tem também duas unidades, são unidades ambulatórias, consultórios. Eu trabalho num deles que se chama Le XAPA. Em português seria Centro de Atendimento e Acompanhamento de Prevenção e Adictologia. Somos dois médicos e eu sou um dos dois psiquiatras adictologistas que trabalha lá. É um dispositivo transversal, então são todas as drogas que são atendidas.
E você, imagino, conhece um pouco também da realidade no Brasil, Diogo. Qual paralelo você faria em relação à França, principalmente em relação ao tratamento? Seria o acesso ao tratamento público, já que no Brasil existem muitas iniciativas privadas, ou de associações, ou de comunidades?
Os grandes princípios, né, do tratamento são iguais e muito semelhantes entre os dois países, que seria um sistema público que possa atender toda a população com essa maneira de acolher o sofrimento psíquico e também uma dimensão médico-social das coisas, né? Tem um livro que se chama Saúde Pública, Bases Conceituais, né, de professores de saúde pública da USP. Parece que a rede de atendimento é um pouco menos densa no Brasil em comparação com a França, mas tem uma diferença imensa, né, que a população no Brasil é mais dinâmica do que a população francesa e o território também é muito mais amplo, né? Cada um sabe que o Brasil é 17 vezes maior do que a França. Como o Brasil é muito maior em termos de superfície, é muito mais complicado você dominar um território em comparação com a França. Se você olha a estrutura da população no Brasil, tem uma juventude que é muito mais representada no Brasil em comparação com a França. A quantidade de jovens e adolescentes, por exemplo, no Brasil, em proporção, é muito maior em comparação com a França. E isso tem várias pesquisas que demonstraram, quando você vê dados na área mais de criminalidade, de violência, etc., a dinâmica da população tem um impacto muito importante. Em comparação com essa dinâmica de população, você vai ver taxas de homicídios, por exemplo, de criminalidade bem maior nas megapólises, onde a proporção de adolescentes são bem maior.
Que também provoca um aumento do consumo de drogas, esse contexto que você está me
Exatamente,
descrevendo.
exatamente. Os modelos de causalidade, de causa que a gente tem, né, hoje em dia sobre a doença psiquiátrica e também de adicção, é que são modelos de suscetibilidade. Quer dizer que é o encontro de uma suscetibilidade que vai encontrar durante o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, situações de estresse que vão provocar sofrimento psíquico e também adicção. Isso é igual em toda espécie humana. Então, a gente vê nas pessoas que são atendidas é que tem uma proporção bem maior de pacientes de pessoas que sofreram abuso de menores. Tem esses três componentes, quer dizer, a negligência afetiva, maltratamento físico e, infelizmente, também agressões sexuais. Quer dizer que nem todas as pessoas que sofreram isso vão desenvolver problemas psíquicos, mas eles são sobre-representados nesse padrão, né, de doenças. Uma coisa muito importante para dizer também é que com as drogas, eu falei desse problema de suscetibilidade e também de maltratamento durante o desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto. As drogas, elas vão vincular também uma transmissão entre as gerações dessa violência. Eu gostaria, só para ilustrar esse ponto, falar de um trabalho, de um estudo que foi feito por um sociólogo francês, que ele foi comparar as trajetórias de sem-abrigos entre a cidade de Nova York e a cidade de Paris. No trabalho dele havia muitas semelhanças, mas uma diferença era, em comparação, o tanto de adultos aditos hoje em dia que foram antigas crianças maltratadas. Porque durante os anos 80 nos Estados Unidos houve uma epidemia de crack. Isso foi muito bem demonstrado. Crack havia também na França, mas muito pouco. Isso chegou mais nos anos 90 e 2000 na França e em Paris. Mas em Nova York houve um auge, né, de crack durante os anos 80. Quer dizer que os pais dessas crianças que hoje em dia viraram a ser adultos, eles sofreram muito adicção de crack. Isso vinculou maltratamento para essas crianças. E você vê, uma geração depois, o resultado desse padrão.
E é o que explicaria hoje, de uma certa forma, a epidemia de crack que o Brasil está vivendo?
Não tenho assim os dados, eu não sei se houve um estudo desse tipo, mas Claramente tem vários fatores que podem explicar esse tipo de coisa.
E já que a gente está falando de crack, Diogo, que no Brasil é uma epidemia, né? Estima-se que pode chegar a 2 milhões de usuários. Por que na França não é uma droga que se desenvolveu muito? Ela existe desde os anos 90, né? Como você acabou de dizer.
Eu falei de vários fatores, né, desenvolvimento de drogas, mas eu não falei também de fatores culturais. Por exemplo, se você olha fora do crack, você olha a taxa de etilismo na França, não tem nada a ver o que é de etilismo na Rússia. Então, eu acho que cada país, em relação à sua cultura e à sua história, talvez vai ter acesso mais fácil a algumas drogas. Na verdade, se você olha a criminalidade no Brasil, o Brasil fica na América Latina, tem ligações claramente, né, com outros países da América Latina que são produtores de cocaína e de crack também, né? Claro, tem um movimento, né, de tráfico pelo mundo, mas isso tem um impacto no final. Na França, áreas de crack é mesmo em Paris e outras grandes cidades, tipo Lyon, Marselha, existe fora dali, mas se desenvolveu muito na parte, justamente na parte nordeste de Paris. Houve toda uma consciência, né, dos atores sociais, da saúde e políticos para tentar conter esse problema. Não foi uma coisa ideal na França, né? Mas talvez tenha um sistema da saúde. Talvez que funcione um pouco melhor, talvez menos problemas de desemprego, por exemplo, talvez funcionaram como uma proteção social.
E uma última questão, Diogo, sobre a Cracolândia. Eu acho que você tem acompanhado, né, talvez o que tem acontecido lá. Como você acha que esse espaço ele conseguiu se formar no Brasil? E na sua opinião, existe uma maneira de lidar com esse tipo de dependente? Que é possível, tratar, esse tipo de doente ainda?
Com certeza a solução vai ser uma solução transversal. Tem que se dizer que não tem uma solução a curto prazo. Ligado mesmo aos pacientes, o ponto de vista francês, eu não sei se meus colegas no Brasil têm o mesmo, mas hospitalização, por exemplo, tem um efeito quando tem riscos assim muito importantes em termos de saúde e complicações médicas, mas ele só pode se ver como um elemento numa cadeia geral.
Obrigada, Diogo Alves de Oliveira, psiquiatra do Hospital Cochin.